Audioativo, sua rádio, seu portal.
Muito bom dia, ouvinte da nossa web rádio Audioativa. Agora são exatamente 11 horas mais 5 minutos pelo horário de Brasília. Está começando seu pontapé inicial. Estamos fazendo agora esse pontapé especial da seleção brasileira, né? Tem Copa América, teve a Copa do Mundo Feminino, as meninas infelizmente saíram, mas estamos falando de Copa América e também de notícias sobre os quatro grandes cariocas. Estamos aqui com a nossa mesa cheia, começando pela Eduarda Delorme.
Bom dia, nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo aí do Brasil que teve ontem.
Também temos Alcino Batista.
Alô, alô, bom dia, amigos. Zé, companheiro de mesa, e você, querido ouvinte, é um prazer estar em sua companhia. Vamos lá falar de Brasil.
É isso aí. Leonardo Martins também está conosco.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. Vamos lá falar, né, do Brasil. Trazer algumas notícias aí sobre o futebol carioca.
Completando a mesa, estamos com Davi Ferreira.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. Vamos lá falar que o Brasil passou para a semifinal.
É isso aí. Vamos diretamente para a seleção brasileira. É isso aí, galera. O Brasil teve dificuldade, foi nos pênaltis, mas mesmo assim enfrentou o Paraguai, empatou no tempo regulamentar no 0-0 e venceu por 4-3 nos pênaltis. A sina caiu, né? A sina de ser eliminado em duas Copas Américas seguidas pro Paraguai nos pênaltis. O pessoal tava com muito medo, o Gatito acaba defendendo muito. Na verdade, defendeu muito, né? Foi muito bem na partida, foi considerado o melhor jogador da partida em todas as partidas que jogou, mas o Brasil passou.
É, Zé, como a gente esperava, ia ter uma certa dificuldade, né? Por mais que o Paraguai tenha sido o pior classificado da fase de grupos, esse retrospecto, até o histórico do futebol paraguaio, isso é um pouco mais defensivo, mais retrancado, somado a uma seleção que não estava jogando tão bem assim, só jogou bem contra o Peru, deu sinais de evolução, como a gente falou na terça, e esse é um jogo complicado. Acabou se provando, o Gatito fez um jogo acima da média, né? Muito bom, o jogador da partida mais uma vez, parou quase todos os ataques do Brasil, como a gente vai ver aí. O Brasil passou ali no sufoco, nos pênaltis, e vai avançando assim. A gente acredita que vai ser assim até o final da Copa América.
Exatamente, concordo com o Davi quando ele fala da questão da evolução, mas é inegável também que o Brasil aparentou regredir, né? Porque ele teve um jogo com o Peru que foi um jogo bom, e contra o Paraguai ele não teve muitas oportunidades, e quando teve a chance de fazer algo, ele não teve, ele não concluía, ele não finalizava jogadas.
A gente vem comentando que o Brasil, apesar de ter conseguido passar bem, não vem na sua melhor fase. Ganhou da Bolívia por 3-0, mas não convenceu muito. Logo depois empatou com a Venezuela, que a gente considera um tropeço, né? Dentro de casa, aqui fazendo uma Copa América dentro do Brasil, empatar em 0-0, com certeza não foi o resultado esperado. E aí a gente comentou no último pontapé que o 5-0 contra o Peru foi sim um resultado muito melhor, né? Teve essa evolução. Só que o Paraguai, claro que seria um jogo difícil, né? Quartas de final, se você tropeça, você cai fora. E em 2011 e 2015, o Paraguai acabou eliminando o Brasil nos pênaltis, né? Então seria um jogo difícil, como o Davi falou, o Gatito fez um jogo excepcional, o Gatito que vem se destacando cada vez mais. Então foi um jogo complicado, mas pelo menos o Brasil conseguiu, mesmo que nos pênaltis, né, passar para a semifinal.
Eu acho que no momento que o jogo terminou, foi para os pênaltis, muita gente ficou nervosa, né? Passou a pensar que poderia acontecer a mesma coisa dos últimos anos. Mas o Brasil conseguiu passar, acho que a equipe teve um bom desempenho ali na cobrança dos pênaltis. E conseguiu o resultado, mas é um pouquinho preocupante, porque a seleção do Paraguai foi a pior classificada, né, das seleções que se classificaram. Não venceu nenhum jogo. A gente viu que o melhor jogador de todas as partidas que o Paraguai jogou foi o goleiro. Então a gente percebe que era uma equipe que sofria muito, né, com ataques dos adversários. E a gente esperava que o Brasil fosse conseguir a vitória. Mas acredito que também a equipe tenha criado bem, mas desperdiçou algumas oportunidades ali que acho que fizeram falta.
Só fazendo um adendo ao que o Léo falou, era isso que eu ia destacar também. Apesar do resultado não ter sido muito bom no tempo regulamentar, né, um 0-0, o Brasil chegou a criar bastante oportunidades, né, destacando também que o Gatito fez boas defesas. Então o Brasil conseguiu até chegar, a gente não pode deixar isso de lado. E agora a gente tem que acertar algumas coisinhas, porque o jogo da semifinal, com certeza, provavelmente a gente vai pegar a Argentina, né? A gente vai ver hoje, mas é provável que a gente pegue a Argentina. E aí, sim, vai ser um jogo muito pegado, muito difícil. A gente tem que consertar algumas coisas para essa semifinal.
É, o Paraguai que se classificou com 2 empates, né? Praticamente só foi melhor do que a seleção sub-23 do Japão. O Japão tá na Copa América, mas não levou a seleção principal. Tava longe de levar a seleção principal. E o Brasil tava sem o Richarlison, né? Um dos principais atacantes da seleção, que pegou cachumba. Então, todos os outros jogadores foram vacinados depois disso. Ele tá em isolamento, mas perdeu um atacante que estava em alta ultimamente. No primeiro tempo, o Brasil começou bem ofensivo, como era de se esperar. Teve 2 chutes em 4 minutos. O Paraguai estava tentando alguma reação, não estava tentando ser completamente omisso. Mas, mesmo assim, estava muito fechado. O Brasil, depois desses 2 chutes, nos 4 primeiros minutos, tinha muita dificuldade de fazer o último passe, de concluir. E quando conseguia, acabava não chutando. Firmino aos 22, Jesus aos 23 e não... Tiveram boas oportunidades, mas acabaram tentando dar um toque a mais. E a seleção paraguaia, depois do início do jogo, começando aos 20, 30 minutos, já estava mostrando aquela postura de tentar levar para os pênaltis, né? Parecia que o Paraguai estava querendo levar mesmo para os pênaltis.
O Paraguai, que a gente sabia que ia vir com uma postura mais defensiva, né? Os principais destaques do Paraguai são da defesa, o Gatito, o Gustavo Gomes, ali o Balbuena também. E o Brasil tentou repetir aquela postura contra o Peru, que é que tem que ser de partir para cima. Só que, como você falou, Zé, o maior erro ontem foi a questão do Brasil errar muitos passes. Realmente estava escancarado que o Brasil estava errando muito. Desde a zaga, o começo da construção da jogada ali com o Thiago Silva errando muitos passes. O Marquinhos também percebeu o Arthur errando alguns passes que ele não costuma errar. E aí realmente complica na hora de você armar uma jogada bem feita no ataque. Acabou que o Brasil não conseguiu seu objetivo, a chance mais clara do primeiro tempo chegou a ser do Paraguai, não do Brasil, né, que o Arson fez uma grande defesa. E assim o Brasil foi ali meio que tentando, abafando pelo fator casa e tal, mas não tinha objetividade, naquele momento não estava conseguindo construir jogadas boas para abrir o placar.
E o Paraguai, ele vem desse histórico mesmo de ter esse jogo de retranca, né? De ficar ali na defensiva. Ontem ficou claro isso, que eles estavam, desde ali do princípio ainda do segundo tempo, tentando levar para os pênaltis. E o Brasil também acabou pecando pelos erros de passe, erros na finalização. Às vezes conseguia até chegar lá na frente, mas na hora de finalizar, o Coutinho teve uma chance e acabou chutando bem fraco. O Gatito defendeu com tranquilidade. Então, além dos passes, também teve uma dificuldade ali na hora do último chute, que é o mais importante para tentar fazer o gol, né? E aí o Paraguai conseguiu levar para os pênaltis, tentar arriscar ali nos pênaltis com o Gatito no gol, né? Que com certeza deu muito susto para a torcida.
A gente não pode esquecer também, o Davi contou aqui a questão dos passes, a questão dos chutes também, porque o Paraguai ali é muito retrancado, muito difícil a gente conseguir furar a defesa, e quando furávamos a defesa, não conseguimos, ficamos de cara pro gol e não era, digamos, os jogadores não conseguiam fazer o chute. Eles completavam tudo, jogadas até muito bonitas, sensacionais, só que não conseguiam fazer o chute. Muitos casos, às vezes, por não querer, o próprio Tite ficava gritando, chuta, chuta, e ninguém chutava, é na casinha, meu filho, e o pessoal não fazia.
O Tite, estavam dizendo que o Tite ficou cobrando isso muito nos treinos, principalmente porque a seleção não teve jogos tão competentes assim, o 0-0 com a Venezuela foi muito mal visto, e como o David disse, a melhor chance do primeiro tempo foi no Paraguai, com a gente considerando que foi uma falha da defesa, que os jogadores estavam todos de um lado, o Arzemendia fez uma inversão para o Delis, que chutou, e o Alisson Real salvou o Brasil, e se fosse assim, já seria muito ruim o Brasil começar perdendo, mas de qualquer jeito, o primeiro tempo terminou com vaias da torcida. Vocês consideram que essas vaias foram proporcionais ao jogo que o Brasil mostrou, ou o Brasil estava mostrando alguma ofensividade, algum estilo de jogo que não justificaria essa reclamação dos torcedores?
Acho que o Brasil chegou a mostrar, sim, uma ofensividade durante a primeira etapa, mas o torcedor é passional e acho que a torcida esperava, né, que o Brasil fizesse gols, bastante gols, inclusive, na equipe do Paraguai. Isso não aconteceu e acho que a apreensão também começa a aumentar, né, porque o histórico não era favorável pra gente, então a torcida ficar nervosa, vaiar, assim, dá pra você entender o porquê disso acontecer durante a partida, mas acho que é ruim pra equipe quando você sai de campo vaiado, principalmente no início do jogo ainda, né? Do primeiro tempo, tendo toda a metade do resto do jogo para acontecer. Então, acho que isso atrapalha um pouquinho a concentração da equipe. Acho que pode deixar os jogadores um pouco abalados, mais nervosos, enfim. Acho que essa tradição de vaiar seu time, sua seleção aqui no Brasil ainda é muito forte. E acho que os torcedores precisam ter essa noção de que isso pode, geralmente atrapalha, né, mais do que ajuda.
Concordo com o Léo, a gente também tem que analisar como o torcedor e até o cidadão brasileiro está revoltado com a sua seleção, porque contando o jogo com o Paraguai, era o quarto jogo que a seleção não completava, não fazia nenhum gol no primeiro tempo. Tendo em vista a qualidade dos nossos adversários e vendo em vista um jogo com o Paraguai, era um resultado que não agradava, ainda mais no primeiro tempo. Então eu acredito que sim, as vaias foram totalmente plausíveis e justificáveis. O resultado da seleção não vem sendo bom, não foi bom, e vamos agora ver o que vai ser com a Argentina.
Dos quatro jogos que a seleção brasileira fez na Copa América até agora, só o do Peru eles conseguiram fazer gols no primeiro tempo, né? Todos os outros jogos acabaram em 0-0. E eu concordo com o Léo, acho que isso pode sim atrapalhar o time brasileiro. A questão do psicológico, claro que conta, mas ao mesmo tempo são todos profissionais, né? Que jogam em clubes muito grandes, normalmente até da Europa. Eu acho que tem que aprender a lidar com isso também, sabe? Ter a noção de que está numa competição muito importante, que está dentro de casa e os resultados não têm sido os esperados. Então, acho que as vaias da torcida são muito compreensíveis e eu acho que os jogadores têm que aprender a lidar com isso e começar a trazer mais resultados, porque é isso que a torcida espera.
Isso aí, realmente, ia falar isso, Dudu. Os jogadores são acostumados a jogar na Europa, em alto nível, e estão defendendo a maior seleção de todos os tempos. Então, você tem que ir jogando em casa contra um time como o Paraguai, que é bem abaixo do nível, contra o time do Brasil, que tem toda essa tradição. Tem que jogar melhor, tem que fazer gols. E como o Léo falou, as vaias realmente são movidas à torcida ter que fazer gol. O time tem que fazer gol para a torcida realmente reconhecer. Então, não fez gol? Complicado, né? Até pelo preço que a gente paga, como a gente tem falado isso aqui várias vezes durante a Copa América. A gente tem que ir lá, uma fortuna. O Monsu falou que a gente tem que ir lá ver um show. O Brasil tem que ter uma postura, pelo menos, né? E a gente não tá vendo nem postura, nem resultado.
E é importante lembrar que, assim, o Brasil é o país do futebol, né? A torcida é imensa. A maior parte dos brasileiros é apaixonado por esse esporte. Então, não tem essa questão racional, né? A questão emocional, assim, como o Léo falou, é passional. Então, ele tá ali, ele quer resultado. Então, é meio inevitável essa revolta, assim, da torcida. E eu acho que tem que ser algo contornado pela seleção.
Lembrando que o Brasil não vence uma Copa América desde 2007, né? O último título grande que o Brasil realmente ganhou, porque chegou a ganhar a Copa das Confederações em 2013, mas Copa América não vem desde 2007 e chegou a ser... Ganhou as Olimpíadas, não foi com a seleção principal, foi com Sub-23, mais o Neymar e o Everton e mais um, o Renato Augusto. Só que os torcedores estão querendo algum título de expressão, principalmente visando o preparo para a Copa do Mundo, né? O Brasil está desde 2002, se não ganhar essa próxima Copa do Mundo, vai chegar perto do recorde de tempo sem Copa desde que a gente começou a ganhar, que seriam 24 anos, ou seja, muita coisa.
Eu acho que esse problema começou depois da Copa do Mundo do Brasil, né, de 2014. Acho que os brasileiros tinham muita esperança de que o Brasil conseguisse ganhar a Copa em casa. Era a segunda vez, a segunda oportunidade, né, que a seleção brasileira teria de ganhar a Copa jogando em casa, mas não conseguiu. Acho que a goleada para a Alemanha feriu muita gente. Acho que muita gente ficou triste, muita gente perdeu a esperança na seleção. Acho que foi um episódio bem ruim, não só futebolisticamente falando, mas acho que desde então o Brasil não conseguiu se reencontrar ainda, reencontrar o futebol, voltar a jogar como o Brasil jogava antes, né? Essas questões marcantes aí do drible, enfim, das características do futebol brasileiro mesmo. Acho que uma outra coisa que ficou mais evidente foi a questão da identificação dos jogadores com o nosso país, com o nosso torcedor daqui do Brasil, porque a maioria dos jogadores da seleção não joga aqui. Acho que depois de 2014 isso também ficou mais evidente, as pessoas passaram a bater mais nessa tecla, falando que a gente precisa convocar jogadores que jogam aqui no Brasil, enfim. E é uma série de fatores que vem agravando essa questão. Acho que isso acaba criando uma dificuldade maior e acho que o futebol apresentado pela seleção ao longo desses anos também vem contribuindo para essa insatisfação aumentar. E acho que o objetivo de ganhar um título grande, uma Copa do Mundo, uma Copa América, está ficando cada vez mais difícil de alcançar.
Eu acho que essa insatisfação da torcida, eu concordo plenamente com o Léo. Acho que desde 2014, com aquele 7-1, a esperança vem diminuindo. É claro que sempre que, por exemplo, em 2018, na Copa da Rússia, tem aquela renovação, você vai torcer, você vai querer que o Brasil ganhe, óbvio, mas também caiu para a Bélgica. E eu acho que o que o Davi tem falado muito até nos programas aqui é da gente não se iludir com a seleção, né, com alguns resultados positivos, porque, querendo ou não, tem jogado com seleções mais fracas, e mesmo que ganhe a Copa América, eu acho que precisa muito ainda para a Copa do Catar, porque precisa se renovar. Eu acredito que não dê mais para a gente ficar insistindo nos mesmos jogadores, jogadores que já não dão tanto resultado. Acho que Fernandinho, William, já não vão ser a solução para daqui a 3 anos, né, na Copa de 2022, a gente conseguir chegar num título. Então acho que a gente tem que começar a investir mais dentro do Brasil também, ver os jogadores que a gente tem aqui dentro, as revelações. O próprio Everton Cebolinha, que a gente está sendo tanto falado, né, porque ele está aproveitando essa oportunidade para mostrar o bom futebol dele, e ele joga no Grêmio, né? Então assim, a gente tem que prestar atenção nisso e tentar fazer uma renovação dentro da seleção para buscar títulos maiores.
Exatamente, a Copa América é um torneio muito importante, é o segundo mais importante para uma seleção, né, o torneio continental, e a gente viu que esse time do Tite, ele foi convocado de forma muito confortável pelo técnico, jogadores que já eram, que ele já tinha confiança de antes, né, e que não vão ter idade para um próximo ciclo de Copa, não vão estar em 2022, como você falou, então é hora de investir em renovação, como sempre tem que acontecer. Mas como o Léo falou, a gente perdeu a Copa aqui em casa, e acho que também tem um fator histórico muito importante aqui, que a gente nunca perdeu uma Copa América em casa, então a gente ganhou as 4 que teve, em 19, 22, 49, 89. Então, por mais que o momento seja ruim, a gente tem que entender que a gente tem que defender a história de uma instituição que sempre ganhou em casa. Eu acho que é importante a gente partir daqui de ganhar a Copa América e começar a avançar de uma maneira mais bonita.
Eu acho que isso que o Davi falou da convocação do Tite é uma coisa muito importante também, porque o Tite muitas vezes é criticado por ficar na zona de conforto dele, né? De ser teimoso, de acabar sempre buscando usar os mesmos jogadores que são de confiança dele, mas que muitas vezes não trazem o resultado. Então acho que isso precisa ser conversado e mudar, realmente renovar, tentar coisas novas, porque eu acho que ficar batendo na mesma tecla não é a solução.
Essa dúvida que o Tite no Corinthians, quem acompanha ele, sabia que ele era muito de renovar, né? Então o time do Corinthians sempre ia se renovando e ganhando título sob o comando dele. E ele tá meio que fugindo, tá indo no caminho contrário agora, tá mais escondendo o jogo, tá mais tentando se proteger.
Lembrando que o Tite, antes de ir para a seleção, né, ganhou um título continental com o Corinthians, ganhou a Libertadores em 2012, então era um técnico que estava muito alto, era um técnico que foi chamado na seleção por causa disso, por causa dessa renovação toda. E a gente tá vendo um Brasil que talvez não esteja agradando todo mundo. Esse empate talvez não tenha sido o resultado mais esperado. Só que no segundo tempo o Brasil começou aí com mais objetividade. Tirou o Felipe Luiz para entrar o Alexandro. O Brasil tava chutando mais, o Arthur teve uma, arriscou bem. E tivemos também uma confusão em torno do VAR. O Firmino caiu perto da área, o juiz acabou marcando pênalti. E depois de mais ou menos uns 5 minutos, marcou apenas falta, já que foi um pouco antes da linha da área, mas expulsou o Balbuena aos 12 do segundo tempo. Vocês consideraram essa expulsão uma boa medida ou vocês acham que foi um exagero? E também queria que vocês comentassem um pouco sobre essa demora do VAR.
Foi o último, ele era o último homem, né, o Balbuena, lá no lance, então acho que a expulsão foi justa porque foi falta, fora da área. Com a nova regra, se fosse pênalti, ele teria tomado o cartão amarelo, porque uma equipe não pode ser punida duas vezes, no caso, o pênalti e a expulsão. Mas acho que a demora, sim, tem acontecido aqui no Brasil, mesmo sendo num campeonato organizado pela FIFA, né, pela Conmebol, perdão. Essa demora vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, a gente está vendo acontecer um pouquinho na Copa América, então acho que é uma questão de adaptação ainda aqui no Brasil. Acho que o VAR foi bem para poder determinar que foi falta e não pênalti, e também para determinar a expulsão do zagueiro do Paraguai, mas depois disso acho que o Brasil ficou com a mais, mesmo assim não conseguiu criou bastante, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve na partida.
Eu acho que o juiz conduziu bem essa situação, porque, segundo o novo regulamento, como o Léo falou, né, se fosse dentro da área, seria pênalti cartão amarelo e fora cartão vermelho. Então, a decisão final dele foi correta, mas eu acho que, porque a falta foi clara, então, que ele foi chegar no VAR foi se tinha sido dentro ou fora da área. Mas a grande questão é essa demora do VAR, né? Eu acho que, apesar de ser um bom recurso para tentar evitar erros, eu acho que os juízes estão tendo cada vez mais certa indecisão na hora de marcar alguma coisa, parece que estão com medo de errar, enfim. E sempre o VAR é acionado, a gente tem acompanhado a Copa América quase em todos os jogos, o VAR é pelo menos acionado no mínimo uma vez, e isso para o jogo, normalmente tem uma demora muito grande para retomar, tanto que a gente percebe isso nos acréscimos, né? Agora acréscimos de 7, 8 minutos são vistos em quase todos os jogos, e eu particularmente não gosto disso, acho que não deveria ter essa demora, perde ritmo de jogo, às vezes o time está indo bem e acaba parando ali por um tempo enorme, e aí o jogo acaba tomando outro rumo, perde ritmo e tal, então eu acho que pelo menos isso, dentro desse contexto todo do VAR, tem que ser revisto, né? Tentar tomar uma decisão mais rapidamente para não prejudicar tanto a partida.
Acabou tendo 7 minutos de acréscimo nesse jogo e o pessoal considerou pouco até, porque tivemos duas paradas de mais ou menos 5 minutos, também tivemos atendimento médico e o Brasil começou a gostar mais do jogo, né, com um a mais. O Paraguai praticamente desistiu de atacar, só ficou se defendendo e o Gatito apareceu muito bem em duas oportunidades. Tivemos a primeira defesa na cobrança de falta do Daniel Alves desse lance todo, situação toda quase resultou no gol do Brasil, que aliás não faz gol de falta desde setembro de 2014, seleção brasileira que é conhecida por ter grande batedor de faltas, já ganhou copas e conseguiu passar para outras fases de grandes títulos por causa de gol de falta, então o torcedor está sentindo essa saudade de batedores como Zico, Ronaldinho Gaúcho, então o pessoal está cobrando muito isso. E também teve outra defesa no chute de Arthur. O Alan acabou saindo para a entrada de William aos 25 e o Gabriel Jesus perdeu uma grande oportunidade aos 28 depois de bela jogada e cruzamento de Everton Cebolinha, que está sendo a referência na seleção, né? Tá vendo que o pessoal está colocando a esperança nele, que colocava geralmente do Neymar, de fazer aquela jogada individual, de desequilibrar, e já teve até no mundo todo estão fazendo reportagens e matérias sobre Everton. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso talvez tire ele do Brasil? Como é que vocês acham que a carreira do Everton vai seguir com essa atuação na Copa América?
Acho que a carreira do Everton já ia caminhando para uma venda, né? Antes dele estar na seleção, antes da Copa América começar, porque ele já tinha sido convocado, jogou muito bem a Libertadores, então quando o jogador já vai bem na Libertadores, ele já aparece no mercado europeu, acho que até jogando só no Brasil, hoje em dia com a internet, com a dinâmica que a gente tem, o jogador aparece no mundo todo, e jogando pela seleção, isso aumenta drasticamente. Acho que o valor dele pode aumentar, né, durante essa Copa América, principalmente se o Brasil ganhar o título, ele eventualmente ganhar um prêmio de melhor jogador, enfim. Eu acho que ele não deve permanecer no Grêmio, acho que quando a janela europeia abrir, talvez ele seja negociado, sim. Ele pediu para não ser avisado sobre propostas que surgirem, mas já está falando em gratidão, então a gente já percebe que ele está se preparando para sair do Grêmio e ir para a Europa, que é uma vontade do jogador, e se for bom para o clube e para ele, acho que não há por que não vendê-lo para a Europa. Ele merece, sim, ganhar esse espaço que ele tá querendo tanto.
Sim, eu concordo com o Léo, e é interessante e muito bonito até na nossa seleção, tanto, digamos, desgosto que viemos tendo, ter um cara que nem ele, que quando pega na bola a torcida vibra. É nítido isso, quando ele pega na bola a torcida começa a se alegrar, porque começou a botar fé, ele virou uma espécie de personagem principal da nossa seleção, e é isso que nós precisávamos. Nós temos uma seleção com bons jogadores, só que muito coadjuvantes, e ele vem sendo o principal e tem tudo para ajudar o Brasil em prêmios futuros, e o futuro dele, digamos, no mercado, concordo totalmente com o Léo, Europa, e acredito que na Copa vai se desenvolver dessa maneira.
Exatamente, assim, a torcida gosta de quem joga futebol alegre, né? Futebol brasileiro, como sempre foi. E ele entra, começa a tentar fazer uns dribles, partir pra cima, chutar. É isso que a gente não quer, esse futebol pragmático que só trabalha com esquema de jogo e um jogo chato que vai só tentar ganhar por 1 ou 2 a 0. Acho que, como o Léo falou, realmente, acho que é inevitável que o Everton saia agora, até porque o destaque dele internacional tem sido maior. Tem sido destaque de manchetes aí em jornais ingleses, o pessoal tem feito piada com o Little Onion, né? Que é Cebolinha traduzindo pro inglês, então realmente já tá na mira de grandes clubes. Acho que talvez Manchester City, talvez Manchester United, a gente vai começar uma temporada de rumores, né? E o Grêmio segurou ele por muito tempo, porque o Grêmio é um time que não precisa vender jogadores, não precisa tanto de dinheiro, porque é um time bem estruturado. Só que agora acho que tá difícil de segurar, porque o destaque dele internacional tem sido maior do que em qualquer tempo que a gente já tenha visto.
Eu Eu acho que o Davi falou dessa questão do Everton pegar a bola, partir para cima, acho que é justamente isso que foi sendo esquecido ao longo do tempo, né? Acho que isso ficou um pouco para trás aí no futebol brasileiro. A gente tinha alguns exemplos, tinha o Ronaldinho, tivemos o Robinho na seleção. É, inclusive, em épocas, esses jogadores jogavam juntos. Então era normal você ver esses lances típicos aí acontecerem várias vezes durante a partida. E a gente viu o Brasil ganhar os jogos nessa questão, numa jogada individual. Eu acredito que o jogo não deva ser baseado em um jogador ou em uma jogada individual, porque o jogo é coletivo. Mas acho que também essa questão do um contra um não pode ser esquecida. Acho que, principalmente aqui no Brasil, quando a gente tenta fazer isso, não costuma dar certo e a gente acaba vendo o que está acontecendo atualmente no nosso futebol.
E é um jogador que está jogando no Brasil atualmente, né? O que está mostrando aquela identificação, A seleção brasileira já tem feito alguns jogos na parte sul do Brasil. O que chama mais ainda foi na Arena do Grêmio, ou seja, os torcedores, toda vez que ele encostava na bola, parecia que tinha sido um gol, o pessoal estava realmente apoiando muito ele. Até mesmo quando foi no Beira-Rio, né, dava para ver que os torcedores estavam identificados com ele, tudo bem que estavam apoiando muito mais o Alisson por questão de identificação, mas o Everton Cebolinha está sendo aquela referência, né? Aquela coisa que os torcedores gritam, toca para ele que ele resolve, fazendo dribles, gols, e está dando resultado, né? Mas depois dos 30 do segundo tempo, o Paraguai estava realmente mostrando que estava satisfeito com esse resultado, né? Levando para os pênaltis, todo mundo sabe que pênalti é habilidade, mas também tem a questão da sorte, e também eles tinham um goleiro ali que tem um histórico de defender pênalti, acabou não defendendo nenhum nessa Copa América, né? Teve algumas oportunidades, uns 4 dessa vez, uns 4, 5, e também o pênalti do Messi não conseguiu, mas estava se baseando praticamente em deixar para o Gatito. O Daniel Alves saiu para a entrada de Paquetá aos 38, Paquetá que estreou agora e tentando, o Tite colocou ele para ver se conseguia fazer esse gol para não ter que ir para os pênaltis. A arbitragem estava um pouco confusa no final do jogo, né? Marcando faltas de lances anteriores, às vezes estava voltando, estava demorando para fazer algumas decisões. E o Gatito fez uma defesa sensacional aos 42, pedindo um desvio de cabeça do Alexandro. E o William chutou na trave aos 44, né? Após a bela troca de passe com o Firmino. O Brasil estava muito melhor no jogo, estava conseguindo fazer aquelas jogadas ofensivas que o torcedor estava pedindo. E o juiz deu 7 minutos de acréscimo, que foi considerado até pouco, né? Tivemos 2 paradas de VAR, mas o jogo acabou indo para os pênaltis de qualquer jeito. Vocês acham que esses 7 minutos de acréscimo realmente foi pouco, considerando o contexto do jogo?
O jogo teve muitas pausas muito longas, né? Acho que até pela questão do árbitro de vídeo, como a gente já falou, e faltas, lances de briga ali, cartão e tal, acho que o juiz realmente deveria ter botado um pouco mais, porque ele ajudou muito a deixar esse jogo muito truncado. Acho que a partida, assim, em geral, foi nesse fim de segundo tempo, foi muito a bola chutando e voltando, né, no gol do Paraguai ali. Então o Gatito tava não só pegando as bolas, como também contando com sorte, bola batendo na trave. Alguns jogadores do Brasil precisam botar o pé na forma, né? O Gabriel Jesus não consegue fazer o gol ali, tem chances na pequena área, não faz. O Coutinho também teve algumas chances boas de fazer. Bolas que passaram também, assim, nossa, como é que essa bola não entrou, né? Quando foi o Everton que chutou uma bola no final, que a bola passou colocada no cantinho. Então, assim, realmente teve uma questão de sorte também. O jogo acabou se enrolando muito nisso. Teve 7 minutos a mais ainda pra gente ficar sofrendo, vai sair, não vai sair o gol. E acabou que a gente foi pros pênaltis dessa forma.
Além disso, o Firmino também não estava jogando muito bem ontem e a seleção do Paraguai estava contando um pouco com a sorte também, né? Uma bola do William que foi na trave no final do jogo. Mas sobre os acréscimos, eu acredito que tenha sido pouco sim, porque além de todas essas situações que a gente já comentou, do VAR, enfim, o jogo estava muito truncado até por causa do próprio juiz, né? Tava, toda hora parava por conta de alguma falta, estava marcando tudo, parava para conversar, dava para perceber até nas cobranças de pênalti que todo pênalti ele falava com o goleiro antes de ser batido. Então, o time do Paraguai estava fazendo muita cera também, inclusive o Gatito, porque queria levar para os pênaltis. E quando foi para os pênaltis, acho que a torcida do Brasil se desesperou um pouco, né? Porque tinha um Gatito do outro lado e também tinham alguns cobradores ali que a gente não leva muita fé, né? Porque não conseguem jogar muito bem. Gabriel Jesus, que não consegue marcar há muito tempo já pela seleção, perdeu o pênalti no jogo contra o Peru também. Então, é claro que bate aquela insegurança, mas também a gente tinha que lembrar que o nosso goleiro é muito bom, né? O Alisson não foi muito lembrado, mas defendeu logo o primeiro pênalti para mostrar que veio. É, goleiro do Liverpool, acabou de ser campeão da Champions, então a gente também tinha um paredão ali que trouxe pra gente essa classificação.
É isso aí, tanto que foram mais ou menos 40 faltas, né, no jogo, pelo menos, até o final do segundo tempo. E o jogo foi pros pênaltis, né, o Brasil tava aparentando cansaço, tava aparentando uma dificuldade, mas o Brasil acabou passando nos pênaltis com uma defesa do Alisson. O Alisson, que não é conhecido tanto assim por defender pênalti, conseguiu defender, o outro foi para fora. Gustavo Gomes acabou errando e o Derlis Gonzalez, que estourou para fora. O Almirão, Valdez e Rodrigo Rojas acertaram. Já o Brasil errou apenas com Firmino, que foi o quarto batedor, chutou para fora. William, Marquinhos, Coutinho e o Gabriel Jesus, que foi dada a última bola para ele, dizem que ele pegou a responsabilidade e disse: eu quero bater, conseguiu converter e acabou fazendo gol, né? Acabou fazendo gol que classificou o Brasil. Talvez essa seja a redenção do Gabriel.
Bom para ele, né? Que já tinha perdido um pênalti, né, nessa Copa América. Foi durante o jogo, mas um pênalti é um pênalti. Esse, inclusive, que ele bateu ontem era mais importante do que o que ele perdeu, porque podia definiu a classificação do Brasil. Eu acho que o Brasil teve um bom aproveitamento, com exceção do Firmino, que bateu para fora. O Alisson conseguiu pegar um pênalti. Então, acho que o resultado final é positivo, né? Ainda mais porque o Brasil se classificou. Mas agora acho que nessa próxima partida, talvez a gente enfrente a Argentina, que vai ser um jogo difícil, sempre difícil enfrentar a Argentina, que também vem numa fase não muito boa. A Argentina vai enfrentar a Venezuela, né? Acho que a Argentina é favorita no confronto, porque tem uma equipe muito mais qualificada, mas o Brasil também empatou o jogo. Então acho que é uma boa partida para a gente assistir, vendo o que vai dar, e daí tirar as nossas expectativas para a próxima partida. Que caso seja um Brasil-Argentina, acho que a gente vai falar muito sobre esse jogo, né? Sobre o que a gente espera. E vai ser aquele clássico das Américas, assim. Então acho que o Tite vai ter um pouquinho de tempo para trabalhar, tentar melhorar a equipe. Acho que o Richarlison vai fazer falta, porque ele vinha jogando bem. Mas acho que o Everton, no time titular, agora a equipe pode ter um crescimento bom.
E sobre o pênalti que o Gabriel Jesus bateu, acho que foi uma redenção para ele próprio. Ele precisava aquilo para se convencer de que ele é capaz também. Porque no último jogo, apesar do 5-0, ele saiu desolado por ter perdido o pênalti. E ele pegou aquela responsabilidade que ele precisava fazer para questão de autoestima, né? Muito importante para o jogador também ter confiança. E ele mesmo falou que no jogo contra o Peru, ele foi ansioso ali, ele não prestou atenção, nem olhou pro goleiro. E que ontem ele falou até que ele sabia que ia fazer, porque ele prestou atenção na movimentação do Gatito e tal, e conseguiu converter. De qualquer maneira, acho que foi muito importante para continuar na competição, né? Uma confiança maior aí. E conseguir talvez fazer um gol agora no tempo normal, né? Que ele tá precisando também, para ajudar nos próximos jogos.
O Gabriel Jesus, que agora completou 600 horas sem marcar um gol em competições oficiais. 600 minutos, na verdade, sem completar, são 10 horas. Então foi realmente muito importante, mas se ele errasse seria muito pior para ele, mas acabou chamando a responsabilidade e mostrando que sob pressão, na pressão máxima ali, ele conseguiu lidar.
É interessante também falar um pouco que a Duda disse da redenção, porque ele vinha precisando marcar um gol. Contra o Peru ele já perdeu aquele pênalti, e esse agora, como foi, digamos, o gol da vitória, foi uma redenção para ele, um prêmio, não sei se os colegas vão concordar, até merecido, tendo em vista que ele batalhou, de certa forma, bastante, embora tenha alguns problemas técnicos durante o jogo, teve oportunidade, mas não conseguiu finalizá-las, e agora, tendo em vista todo esse quadro, conseguiu marcar o gol da vitória, para ele foi o auge, e deu a vitória para o Brasil, para a Argentina.
O Gabriel Jesus conseguiu balançar a rede, né, pela seleção de novo, acho que é importante para a moral dele, mas como o Zé falou, é importante destacar que são 600 minutos sem fazer gol, tem sido uma das maiores sequências sem fazer gol de um atacante na seleção, então um pouco complicado, a gente quer contar que ele faça alguns gols. Ele perdeu uma chance ali no final do segundo tempo que podia ter definido o jogo ali já. E a gente espera que ele tenha uma moral de poder continuar e conseguir balançar as redes no tempo normal, como a Duda falou. Acho que em relação aos pênaltis, a gente viu que quem perdeu no Paraguai foram dois caras que jogam aqui no Brasil, né? Então o Derdi Gonzalez joga no Santos. Tinha perdido o pênalti contra a Argentina e perdeu outro pênalti agora que custou a eliminação do Paraguai. E o Gustavo Gomes, zagueiro, que apesar de ser zagueiro, é o batedor oficial no Palmeiras. E acabou perdendo também, que já começou dando uma moral ali pro Alisson. Acho que tem duas coisas que eu percebi durante o jogo, durante os pênaltis, que poderiam ter dado alguma crítica pesada se o Brasil tivesse sido eliminado, né? Que é botar o Jesus, que estava sem muita moral psicológica, né, no contexto geral, para definir a cobrança de pênaltis para o Brasil. Acho que talvez até seria melhor botar ele antes, ou até não botar, botar só para as alternadas. E quando ele tirou o Daniel Alves, acho que o Daniel Alves é um jogador dos mais experientes da seleção, é um jogador que sabe como fazer uma bola parada. Não sei se isso é por cansaço, por lesão, mas acho que ele tinha que ter ficado. E botar o Paquetá, acho que foi um pouco complicado botar ele para estreia, assim, já num jogo que é... botou ele no fogo, então talvez ele podia chegar, né, já na disputa de pênaltis meio frio, até chegar a perder. Mas como o Brasil passou, tá tudo certo, a gente tem que só tomar cuidado. Quanto a Argentina e Venezuela, como o Cido falou, a Venezuela é um bom time, está estruturado, chegou a vencer a Argentina recentemente no amistoso, e a Argentina é aquela seleção tão conturbada quanto o Brasil tem sido ultimamente também, né? Então, a gente espera que vá passar, talvez com uma definição do Messi aqui, 1-0, 2-1, talvez. A gente espera que tenha esse clássico que vai definir muita coisa, vai ser um clássico importante, né? Brasil e Argentina, que seria lá no Mineirão na terça-feira que vem. Dois times que estão ali, a Argentina está num jejum de títulos há muitos anos, mais de 26 anos, são 26 anos sem títulos, e o Brasil querendo ganhar em casa. Então vai ser um clássico bem interessante, pegado, e vai ser duas seleções muito rivais dando a vida.
É isso aí, galera. Esse foi o jogo da seleção brasileira. Agora a gente vai falar um pouquinho dos rumores que está tendo no mercado, né, dos times cariocas. Parece que o Flamengo está querendo o Pedro do Fluminense, né? O Flamengo que já contratou jogadores que estavam até numa boa fase no Fluminense, acabou contratando o Henrique Dourado, mas não deu muito certo no time. O Flamengo está querendo contratar ele abaixo da multa rescisória, que é 200 milhões. O Pedro que não acabou de voltar de lesão, né, mas teve uma lesão séria, ficou um bom tempo sem jogar e não voltou com aquele desempenho todo, mas está bem e pode ser um bom camisa 9. Mas o que vocês acham do Flamengo estar procurando um jogador do time adversário, um jogador como o Pedro, jogador jovem e que estava numa ótima fase até a lesão?
Acho que o Pedro é um grande jogador. O Flamengo já contratou jogadores de outras equipes, né, daqui do Rio. Teve o caso do Arão, que deu uma confusão lá com o Botafogo. A equipe do Botafogo ficou chateada com o clube do Flamengo, né? Ficaram um tempo aí sem se falar direito nas redes sociais, sem ceder, mais por parte do Botafogo mesmo, sem ceder o estádio, enfim. O Flamengo contratou o Henrique Dourado e está usando uma estratégia parecida. Na época, o Fluminense estava com alguns salários atrasados e o Flamengo fez uma proposta que era abaixo do valor da multa do Henrique na época. O Fluminense não aceitou, obviamente, porque além de ser o valor abaixo da multa, está vendendo o jogador para um rival direto, né? Principalmente aqui do próprio estado. Acho que as duas equipes não lutam pelas mesmas coisas, mas o simbolismo é muito grande, né? Quando você vende um dos seus principais jogadores para uma equipe rival. Então, acho que o Flamengo vem usando a mesma estratégia. O Fluminense está com salários atrasados, acho que mais do que na época que o Flamengo contratou o Henrique. Oferece um salário maior para o Pedro, para poder atrair o jogador. Mas o Fluminense está se mostrando irredutível, por enquanto não vai vender o Pedro por um valor abaixo do da multa e vai esperar a janela de transferências para a Europa abrir para ver se recebe alguma proposta de alguma equipe europeia. Pedro ir para a Europa é interessante para ele, mas talvez o Fluminense acabe vendendo por um valor abaixo da multa também para uma equipe da Europa, para não vender o Pedro para o Flamengo, porque representaria bastante. É um menino da base do Fluminense que já jogou na base do Flamengo, mas se profissionalizou por lá. E a diretoria assumiu agora, então você vender o Pedro, que é uma das principais esperanças da equipe, além de ser um jogador muito importante no time ali, vai deixar a torcida insatisfeita, nervosa, enfim, pode desandar um pouquinho ali esse início de trabalho da diretoria do Fluminense.
É isso aí, o Pedro tá sendo cotado pelo Flamengo, e aí, tipo, eu queria saber só rapidinho vocês, se o Flamengo não conseguir reduzir, valeria 200 milhões pelo Pedro?
Cifras são irreais para o mercado nacional, né? Que acho que a maior cotação de todos os tempos, se não me engano, foi da Arrascaeta, né? Foi, então, assim, 200 milhões é realmente um patamar para times europeus, como saiu o Vinícius Júnior, como saiu o Rodrigo. Acho que o Pedro, como a Duda falou, é um jogador que se machucou, mas ainda é muito promissor. Então, ele pode muito bem voltar à forma que estava antes. A gente estava esperando isso, esperando o Pedro evoluir nessa temporada. Tem muito tempo com o Fluminense ainda, teoricamente, para jogar até acabar esse ano aí de futebol. Acho que a parte da torcida rival ali seria alimentada realmente. Você tem mais um elemento do Fluminense indo para o Flamengo. Teve o Dourado, teve o Abel Braga também, né, que foi técnico diretamente do Fluminense para o Flamengo. E não deu muito certo as coisas lá no Flamengo. Acabou que a torcida acabou criticando também que, não sei o quê, contratou gente tricolor para representar o Flamengo. Acabou não dando muito certo. Acho que a gente tem que ver isso aí. Seria uma contratação de peso, obviamente, uma transferência polêmica, né? Como a gente já viu um histórico, né? Assim, já teve transferências polêmicas entre times cariocas. Bebeto foi do Flamengo pro Vasco lá nos anos 80. Então acho que seria mais um episódio desses aí. Acho que seria interessante, mas esse valor é irreal. Acho que tem que ser trabalhado ou um valor um pouco menor com mais algum jogador sendo cedido, talvez uma troca, ou um valor que seja menor do que isso, porque os times brasileiros não têm condição.
Também tem uns outros jogadores que eram polêmicos e tiveram transferências assim. O Romário, né? O Romário chegou a jogar em vários times do Rio de Janeiro. Também tivemos, mas não eram as cifras que são hoje em dia, essas cifras inflacionadas e extremamente altas.
Concordo com o Davi, com vocês. É totalmente, digamos, errado ter isso até, de certa forma. Não condiz essa cifra toda pro futebol brasileiro. É, não que o futebol brasileiro não precise, mas é muito dinheiro, é muito pouco, muita coisa pra gente. E só queria lembrar um pouco da Arrascaeta, porque se o Pedro, se for concretizado que ele vá para o Fluminense, vai ser um pouco a questão do Arrascaeta que foi pro Cruzeiro, e nos jogos contra pode ser um clima meio estranho, se ele tem um bom desempenho.
Surpreende um pouco, além do valor muito alto, é o momento do Pedro, né? Claro que é uma grande esperança ainda pro Fluminense, ainda pode voltar à forma que tava antes e trazer muitos resultados, mas não, desde que voltou da lesão, ele tava num ótimo momento no Fluminense, só que ele ficou lesionado por muito tempo e quando voltou não conseguiu dar os resultados esperados, né? Acho que ele não voltou na mesma forma. É normal quando você fica muito tempo parado também, você leva um tempo para se readaptar. Então, acho que não é um momento para ter essa briga tão grande pelo valor elevado que tá pelo Pedro, né? Mesmo que ele estivesse na melhor forma, já seria um valor muito grande, né? Então, ainda mais na situação atual dele, me surpreendeu um pouco toda essa briga que está tendo, né? Porque o Fluminense também não quer fazer essa venda, pelo menos não tão facilmente. Então, acho que vai ter uma briga aí entre Fluminense e Flamengo. E isso me surpreendeu bastante, esse cenário todo.
Acho que o Pedro está voltando ainda, né? A melhor forma, ele ficou 8 meses parado, mas já voltou fazendo gol. Então, acho que isso é a testa para essa condição dele que está melhorando e que tende a melhorar. Ele é jogador jovem, acho que o Flamengo o procura como uma alternativa ao Gabriel, que deve sair do Flamengo, né, quando terminar o contrato de empréstimo no final do ano. E o Pedro supriria bem essa ausência, acho que ele é até mais artilheiro do que o Gabriel, mas realmente, como todos falaram aqui, o valor da multa não é para o futebol brasileiro, então não dá para um clube brasileiro pagar esse valor. Eu acho que não dá para criticar tanto o Flamengo por essa postura agressiva aí, como teve no caso do Arrascaeta e agora está tendo com o Pedro, porque é o futebol, é assim, e eu acho que essas críticas só surgem porque ninguém estava fazendo isso antes no futebol brasileiro, isso começou a acontecer agora. Mas como aconteceu, o Flamengo se readecou para poder ter essas condições de fazer o que está fazendo hoje, e isso não é injusto.
Eu acho que, assim, não tem como criticar realmente porque é um mercado, a gente não tem como negar isso. E tem times que têm sido cada vez mais estruturados aqui, como o Flamengo e o Palmeiras. Quando o Flamengo faz isso, o pessoal critica. Mas, por exemplo, quando o Palmeiras cata jogadores em times de todas as regiões do país, catou o Arthur lá no, o atacante do Ceará, catou o Zé Rafael no Bahia, o pessoal não falou nada. Então, assim, é uma questão, acho que um tratamento diferenciado, é uma questão de mercado, não tem como criticar isso.
É isso aí, galera. Agora vamos continuar com notícias envolvendo o Fluminense, né? Mas dessa vez é o Rodolfo. O goleiro reserva do Fluminense é pego pelo doping por cocaína. Ele nem pediu contraprova, o que a gente assume que ele não vai tentar nada, né? Ele já é reincidente, já tinha acontecido isso em 2012, quando ele jogava pelo Atlético. E tá suspenso, né? Teve o contrato suspenso. É uma situação extremamente complicada e delicada. Ele estava jogando pelo Atlético Paranaense quando a primeira vez aconteceu, em 2012, foi suspenso por 2 anos. Em entrevista, ele nunca fugiu disso. Ele dizia que estava livre da cocaína desde 2014, mas acabou sendo suspenso de novo, não pediu contraprova. E é uma... o que a gente pode dizer em relação a isso? Será que o Fluminense teve a postura correta em suspender o contrato, já que ele não vai poder jogar? Sobre a vida do jogador, o que vocês acham dessa situação toda, que é bem delicada?
É uma situação realmente complicada, é um assunto de se tratar. Um jogador que a gente achou que já estava livre dessa situação de droga, que é um pouco complicado, né? Mas acabou voltando. Acho que eu vi algum pessoal falando que seria porque ele estava vivendo aquele mau momento, né? Sendo criticado pesadamente pela torcida. Acho que de maneira indevida, mas estava sendo criticado ali. Essa alternância com o Agenor, né? Eu vi um pessoal também falando, no caso, o jogo que ele foi capturado no DOP foi Atlético Nacional, na Sul-Americana. E ele estava no banco nesse jogo, então... Eu vi alguns torcedores tricolores falando que o Fluminense deixou ele no banco justamente porque ele já sabia do uso de drogas, assim. Tem que apurar isso um pouco melhor, mas é uma situação realmente complicada. Um jogador que estava começando a se recuperar, apareceu no ano passado muito bem, com essa história de superação. Acho que vai ser difícil se recuperar de vez agora, se for confirmado realmente, até porque ele não tentou contestar, não pediu contra a prova, então acho que ele realmente está assumindo o erro. E a gente vê uma carreira que estava começando a respirar de novo, acho que afundar e talvez até ser um efeito permanente.
É uma situação muito difícil, né? Acima de tudo, é uma doença, querendo ou não, um vício, né? Então a gente não pode tratar como se fosse uma questão, ah, ele quis fazer isso, ele foi responsável, não. Então... Como o Davi falou, ele estava voltando, ele estava tentando se reerguer, mas também passou por momentos muito difíceis já no Fluminense, né, de ser muito criticado, a torcida nunca, ele nunca caiu nas graças da torcida, de fato, então talvez por isso, não sabemos o porquê, né, ele tenha acabado voltando, né, não conseguiu, teve essa recaída. Eu acho que de qualquer maneira a gente não cabe a gente julgar o jogador, torcer, né, para ele tentar. Eu acho que ficou claro que está comprovado já, exatamente porque ele não tentou contestar, né? Então acho que está comprovado, então cabe a gente agora a recuperação, né? Torcer pela recuperação dele. E sobre o Fluminense, eu acho que é uma questão complicada, mas ao mesmo tempo, já que ele não está em condições de jogar, eu acho compreensível também você suspender um contrato, pelo menos por enquanto, né? Ele não vai poder ajudar o clube, então eu acho que foi uma decisão já esperada, talvez mais para frente ele consiga retornar.
Sim, exatamente, eu concordo com a Duda. São muitas questões que são levantadas, né? O porquê dele ter feito isso, como é que se deu esse contato, digamos, essa reincidência dele com esse mundo. Mas fica aqui, acho que de toda a equipe, a nossa estima que ele melhore e que ele consiga ter um futuro melhor, tendo em vista a situação complicada que agora ficou no clube.
Lembrando que o Rodolfo tem 28 anos, né? Ainda não está com uma idade tão avançada, mas também não é um garoto. E por isso que o pessoal está preocupado com a suspensão, principalmente por ser reincidente. Na primeira ele foi suspenso por 2 anos e agora ele pode ficar mais um tempo parado e talvez volte com mais de 30 anos, né? Para voltar a jogar, mas... tem que esperar para ver como é que ele vai reagir em relação a isso na carreira dele.
Em muitos casos, assim, que um jogador é dependente químico, por exemplo, acho que a carreira dele é bastante importante para manter ele sóbrio e tal, porque quando você está jogando, fazendo o que você gosta, né, que no caso é ser o atleta profissional, você consegue se manter mais equilibrado. A gente tem muitos relatos desse tipo. Então, uma suspensão representa muita coisa na carreira do Rodolfo, principalmente na vida pessoal. A gente torce para que ele consiga se recuperar, né? Caso haja alguma punição, enfim, a gente espera que ele não sofra mais com isso, embora seja difícil, mas acho que não cabe a gente fazer nenhum julgamento quanto a isso. Hoje, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, vai dar uma entrevista daqui a pouco no CT. Ele deve falar sobre a situação do Rodolfo, também sobre a situação do Pedro, então vale pra gente aí ficar de olho e repercutir o que vai ser falado depois.
É isso aí, galera. Fiquem ligados no mundo do futebol, que muita coisa tá acontecendo. O nosso pontapé vai terminando por aqui. Eu queria agradecer Eduardo Adelorme por estar na nossa mesa.
Muito obrigada, Zé, nossos ouvintes que estão com a gente até agora. Companheiros de mesa, um prazer estar aqui falando sobre a nossa seleção. E é isso, a gente se vê na próxima.
Queria agradecer também ao Alcino Batista.
Obrigado, Zé. Obrigado, companheiros de mesa. E a você, ouvinte, pela audiência, estar aqui agora. É um prazer estar na companhia de todos vocês sempre aqui.
É isso aí. Obrigado também, Leonardo.
Obrigado, Zé. Obrigado aos ouvintes aí. Bom apetite.
Esse tá quase na hora do almoço. Esse pontapé foi grande, deu quase uma hora. E queria agradecer também ao Davi Ferreira.
Valeu, Zé. Valeu todo mundo que ouviu a gente aí até o final.
É isso daí. Eu fui o seu apresentador, José Augusto. São 11h54 pelo horário de Brasília. E é isso, galera. Pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.